Olá, está começando mais um Cine CBN, aqui no estúdio eu, Elton Teles, ao lado de Marcelo Bugarelli. Olá, Buga.
Olá, meu caro, tudo bem? Como é que vai, ouvintes?
Buga, você já foi na Flim?
Ainda não, mas tem muita coisa acontecendo e tem que dar um pulo lá, não é algo até obrigatório, né?
Tem que prestigiar,
E prestigiar não só os escritores convidados, como os escritores da terrinha também.
Sim, tem várias mesas redondas, palestras, oficinas que estão acontecendo agora no evento. A Festa Literária de Maringá começou essa semana, segue até domingo, dia 25, e a concentração das atividades é ali no estacionamento do estádio Willie Davis. Então, quem quiser participar, tudo é gratuito, isso é muito importante, né? O acesso até da população, o pessoal pode chegar lá, conferir as atrações. E por conta disso, o Cine CBN de hoje vai falar desse casamento aí muito frutífero, que sempre foi, entre literatura e cinema. Buga, você tem alguma adaptação favorita da literatura para o cinema?
O ideal seria você ver o filme para depois ler o livro, mas nem sempre isso acontece,
às
né?
Às vezes não.
Para evitar comparação, porque a literatura realmente ela te dá um mundo muito mais interessante de observação do que o próprio cinema. O cinema já vem uma coisa pronta, né? Quando você tem uma liberdade danada com a literatura.
Será que é por isso também, Buga, que muitas pessoas falam, prefiro o livro do que o filme?
O livro é teu, né? Ali está a sua
imaginação.
A sua imaginação está ali, né?
Exato.
O Keselowski, ele falava que o cinema não era uma arte total porque não chegava à literatura. Aí por que você não escreve? Porque eu não sei escrever, assim, fazer filmes, né? E é por isso mesmo que os filmes dele pareciam meio literatura, se você for a trilogia das cores, se você dá, tem coisas ali que não significam muita coisa dentro do contexto, mas te dizem alguma coisa, isso que é interessante, né? É o que a literatura faz, você é o teu universo próprio, você cria seu universo, seus personagens. Quando isso é transformado no cinema, parece que alguém estragou a tua fantasia, né? Pô, no meu personagem não é assim. O meu cachorro não é preto, ele era bege, né?
Sim, a casa que eu queria não era assim, era outra.
Era
tipo
outra,
de casa.
Não era essa casa que é descrita no livro, né? Então eu vejo que são duas coisas que não dá pra comparar, sabe? Eu acho que é legal você separar as coisas. Por isso que eu brinquei agora, né? Seria legal ver o filme primeiro, pra depois ler o livro. O livro seria um complemento fantástico e um aprofundamento no roteiro. Né?
Exato, você tocou num ponto que eu concordo muito, porque cinema e literatura são duas mídias completamente diferentes. Eu acho muito difícil, e eu acho injusto, na verdade, alguém falar que, por exemplo, prefere o livro do que o filme, porque o livro você não tem um limite de páginas.
É independente.
Imagina para a dificuldade de um roteirista pegar um livro de 500, 600 páginas e adaptar para 2 horas, que é o que a indústria permite, um filme de 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Porque tem gente que torce o nariz quando o filme tem mais de 2 horas, né? Fica meio cético. Então é muito difícil, como você disse, a literatura permite você imaginar, você cria na sua cabeça como vai ser aquela história. E já no cinema, o diretor já te entrega ali pronto, então ele precisa às vezes acontece alguns sacrifícios também na história que precisa acontecer para adaptação. Muita gente reclama, eu vejo, mas no filme não tem essa passagem do livro. É difícil, né?
Você tem que optar, né? Um exemplo disso, Jorge Amado, né? Gabriela. Ele conta essa história de Gabriela, mas tem um fundo político ali também.
Certo.
Quando fizeram a adaptação, o Bruno Barreto fez essa adaptação para o cinema, ele tirou o fundo político e se concentrou na história de Gabriela. É lógico, a crítica torceu o nariz, né? Porque tinha uma coisa muito mais rica ali por trás. A adaptação da própria Gabriela para a televisão. E olha que isso na época da ditadura militar, de 75, foi mais feliz do que do cinema. Devido à duração, você tinha como...
Exato, porque o filme de Gabriela tem 2 horas no máximo. Já
uma novela,
a novela...
Você consegue fazer uma novela.
As duas foram com a Sônia Braga?
As duas com a Sônia Braga.
Legal.
E sendo que o filme com Marcello Mastroianni no elenco.
Olha
que... Sônia Braga e Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni tem uma cena, assim, dos bastidores muito bacana, que foi gravado em Paraty. Que Paraty, por ser colonial, Sim. Dá a impressão que é uma cidade baiana, né? Mastroianni pegou a mão da Sônia Braga, mostrou aquela paisagem toda e falou, olha como é que é bonito. Ainda pagam pra gente ver isso.
Legal, que legal. Você falou, você citou o Bruno Barreto, Jorge Amado, ele também adaptou uma grande obra também do Jorge Amado para o cinema, que foi um dos grandes sucessos de bilheteria aqui no Brasil, que é a Dona Flor, né?
Dona Flor e Seus Dois Maridos também foi... E ganhou uma adaptação para o cinema americano, engraçado é isso, né?
Uhum.
Eu não vi essa adaptação, é interessante. Né? Mas fiz muito sucesso, foi, na época até então, era um dos filmes de maior bilheteria do cinema nacional, acho que só perdia para os Trapalhões, uhum. Trapalhões era aquele blockbuster do...
Então, agora já passou, né? Depois veio Tropa de Elite recentemente, depois veio esses filmes com uma pegada mais cristã e tudo mais que...
Cristãs e outras também com uma coisa meio clean, né? Imitando alguns seriados americanos, né?
Sim,
né?
E daí teve essas sessões fantasmas que...
Que ninguém apareceu e...
Que a bilheteria, tipo, a sessão tava lotada, mas deu 5 pessoas na sessão, é meio estranho.
É meio estranho, mas não é isso que a gente...
Não estamos falando
já
disso.
Já falamos sobre isso já.
Mas vamos voltar para literatura e cinema. Além do Bruno Barreto, eu acho legal citar alguns diretores, alguns cineastas brasileiros, que eles tem até preferência por alguns escritores aqui também do nosso país. Por exemplo, a gente citou, a gente fez um programa especial esse ano, porque ele também ele faleceu esse ano, que é o Nelson Pereira dos Santos, que adaptou para o cinema duas obras do Graciliano Ramos, que é Memórias do Cárcere, e uma das grandes obras-primas que a gente tem do nosso cinema, que é Vidas Secas. Fantásticos os dois filmes.
Você falou de adaptações também, Joaquim Pedro de Andrade, que fez Macunaíma. Interessante que tanto o livro do Mário de Andrade como a adaptação para o cinema do Joaquim Pedro, elas viraram dois ícones bem pop, né? Uhum. Das suas épocas, né? Das suas consecutivas épocas.
É com o Grande Otelo, né?
É com o Grande Otelo, fantástico, Grande Otelo. O Macunaíma era negro, vira branco.
Sim.
E começa a virar racista também. É uma alegoria muito interessante, um filme muito alegórico.
Um escritor também, que ele é tanto do teatro, quando ele fez várias peças de teatro e também literatura, foi bastante adaptado para o cinema, mas agora, mais nos anos 70 e 80, foi o Nelson Rodrigues, né, polêmico, Nelson Rodrigues, e de dois diretores, dois cineastas que levaram bastante suas obras para o cinema, tem o Arnaldo Jabor, né? E tem o Neville de Almeida.
Eu não gosto dos filmes do Neville.
Não gosta?
Não gosto. Acho que é uma apelação para o sexo demais, sabe? Uma coisa assim, meio exagerada. Nunca... Dizem que ele é um grande cineasta. Eu sou da corrente que não considerou. Neville já é falecido, né? Não considero o Neville um grande cineasta. Já o
Jabor?
Jabor, até que tem algumas coisas interessantes
ele
ali.
Ele acerta em alguns momentos. O Nelson Rodrigues já deu uma entrevista falando que das adaptações que ele, dos livros, das peças que foram adaptadas para o cinema, a que ele mais gosta foi da mão do Arnaldo Jabor para Toda Nudez Será Castigada. Exato, com a Darlene Glória fantástica ali no papel.
É interessante que as adaptações dos filmes do Nelson para o cinema... sempre teve uma carga erótica muito forte e muitos palavrões, coisa que o Nelson não gostava de palavrões, né? Ele era muito conservador com isso. Já os diretores, os roteiristas deram essa liberdade também no roteiro.
Para os ouvintes que quiserem conferir alguns filmes que são adaptações de Nelson Rodrigues, tem Sete Gatinhos, A Dama da Lotação, com a Sônia Braga, que o Bulgarelli já torceu o nariz aqui, ele não gosta dos
Sete
filmes.
Gatinhos também não vou. Eu acho um humor erótico velho, assim, é machista na coisa, muito, a coisa
é muito ultrapassado.
Ultrapassado.
Tem a cena da Regina Casé correndo em volta da piscina lá com o deputado atrás dela. Não é uma crítica, é uma coisa muito.
Eu não sei,
gráfica,
é ruim.
É questionável.
Leia um livro.
O livro, isso. Nesse caso, sim.
No caso, as peças, né? A dramaturgia.
A Dama da Lotação, que foi um sucesso de bilheteria, né? Com a Sônia Braga, já citada no programa. O Casamento e o que esse é muito bom, né? Toda Nudez Será Castigada. Ganhou o Festival de Gramado e etc. Vários filmes. E tem um filme dele que é muito... Uma peça dele que é muito adaptada para o cinema. Vai ganhar até uma adaptação neste ano, no mês que vem, em dezembro, estreia. Dirigido pelo Murilo Benício. Mas eu não sei...
É Véu de Noiva, não?
Não é o Véu... Não, é o Beijo no Asfalto.
O Beijo no Asfalto já ganhou uma adaptação. Já foi levado às telas pelo Bruno Barreto.
Uhum.
Tá, em 1979, 1980. Com Ney La Torraca no elenco e Tarcísio Meira.
Isso.
A fotografia é lindíssima desse filme. É muito bonito.
É um baita filme, né?
É, a cena que ele é atropelado, né? E no meio da... Começa assim, né? O homem atropelado e o cunhado vai socorrer e dá um beijo na boca dele, aquilo vira um escândalo, né?
Na verdade, ele estava à beira da morte e ele queria realizar um desejo.
O que era?
Era um beijo. Então, é um filme que também criou bastante polêmica. Ele é lançado durante a ditadura.
Ele tinha a musa da época, era Lídia Brondi. Lídia Brondi era uma menininha, que era uma gracinha, todo mundo achava ela era um símbolo sexual.
Por onde anda a Lídia Brondi?
Ela teve problemas de saúde, né? E largou a carreira muito cedo.
Se afastou.
Poucos anos depois desse filme, ela largou a carreira, teve um problema de saúde e ela se afastou. Uhum.
Mas no total, Bugarelli, para encerrar o programa...
Só falta uma coisa, por favor, procure mais Machado de Assis, porque faltam mais adaptações de Machado de Assis.
Pois é.
Tanto para a telona como para a telinha, viu?
Concordo contigo. Por exemplo, o filme tem várias obras. O que eu só vivi na memória agora que é o Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas. Fizeram uma adaptação, com o Reginaldo Faria.
Na televisão já teve Quincas Berro d'Água, teve algumas outras adaptações.
Dom Casmurro falta, né? Pegar alguns livros.
Falta alguma coisa.
Lima Barreto também.
Vamos falar de todos os grandes aqui, tá faltando. Gente, a literatura nada mais é que a inspiração para um grande roteiro. Então a inspiração está aqui, gente. Vá na Flim.
Festa Literária de Maringá já está acontecendo aqui, segue até domingo, dia 25. Todas as atrações e eventos são gratuitos. A concentração de atividades fica ali no estacionamento do Willie Davis, ali no centro da cidade. Cine CBN.
Boa festa literária para todo mundo.
Sim, Cine CBN fica por aqui. A gente encerra com a música do Rapping Hood, que é uma das atrações que vai ter um show dele agora nesse final de semana. É um rapper nacional, bem bacana. E fica então, para quem não conhece, uma prévia e para conferir o show no evento. Antes de encerrar, só queria passar o site da Flim para quem quiser conferir a programação. É festaliterariademaringá.com.br.
Vamos nessa.
Um abraço, tchau, tchau. Parceiro e pros parceiros.